no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Retomada de mais 14 mil obras paradas pelo país.
Em Sergipe, presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita a obra reiniciada este ano.
E afirma que investimentos do governo vão levar desenvolvimento à população.
Cada obra dessa vai gerar uma quantidade de empregos. Esses empregos vai fazer com que a cidade possa ter um comércio mais forte. Esse comércio mais forte vai crescer na medida em que tenha mais emprego, que tenha mais salário.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Socorro aos Yanomami.
Quase 80% das crianças atendidas com desnutrição grave ganharam peso. Eduardo Biagini.
Segundo o Ministério da Saúde, o resultado é consequência de ações, como a escolha da suplementação com fórmula recomendada pelo próprio Ministério e o acompanhamento permanente dos pacientes.
Começam pagamentos do abono salarial.
Quase 23 milhões de trabalhadores têm direito ao benefício, num total de 22 bilhões de reais.
Hoje, na apresentação, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez hoje uma vistoria nas obras de duplicação da BR-101 em Sergipe, que voltaram a ser executadas em janeiro.
A ideia é facilitar a vida de quem trafega pela via estratégica na região Nordeste.
O investimento na obra é de cerca de 180 milhões de reais.
Durante a visita, o presidente anunciou que o governo federal vai retomar mais de 14 mil obras que estavam paradas no país.
As obras visitadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva foram retomadas em janeiro. O trecho da BR-101, que está recebendo pavimentação e sendo duplicado, fica entre Maruim e Laranjeiras, cidades sergipanas próximas à capital Aracaju. As obras devem ajudar o transporte comercial e estimular o turismo. José Francisco dos Santos trabalha como motorista e sabe a importância da rodovia duplicada.
É, vai ser muito bom pra gente, hein? Essa pista duplicada não tem coisa melhor. Evita acidente, a gente trabalha mais sossegado.
O motoboy Claudson Paixão também comemorou as melhorias na BR-101.
É essencial uma estrada com boa qualidade, né? E todos aqui serão beneficiados.
A BR-101 é uma das principais ligações entre os estados do Nordeste. Segundo o Ministério dos Transportes, até abril, mais 7 quilômetros da via estarão duplicados. Em discurso após a vistoria, o presidente Lula disse que a retomada de obras vai gerar emprego e oportunidades pelo país.
Eu estou anunciando que mais de 14 mil obras que ficaram paralisadas neste país durante os últimos 6 anos. Essas obras vão voltar a funcionar porque o Brasil precisa crescer. Cada obra dessa vai gerar uma quantidade de empregos. Esses empregos vai fazer com que a cidade possa ter um comércio mais forte. Esse comércio mais forte vai crescer na medida em que tenha mais emprego, que tenha mais salário.
O ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou alguns estados onde as obras já estão sendo retomadas.
Nós vamos colocar gradualmente esse Brasil para voltar a crescer. Ontem entregamos obras na Bahia, mas nós temos obras no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, em Pernambuco, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no norte do país inteiro, no centro-oeste, para que a gente possa ver o Brasil voltar a gerar emprego, voltar a melhorar a vida das pessoas.
A retomada das obras na BR-101 foi possível a partir de recursos viabilizados pela chamada PEC da Transição, que ampliou o teto de gastos do governo federal. Com isso, foram assegurados mais de 18 bilhões de reais para serem aplicados na Logística Nacional de Transportes. De Maruim, Sergipe, Paulo Garritano.
O Brasil quer aumentar ainda mais as relações bilaterais com a China, maior parceiro comercial do país.
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participou no Itamaraty da reunião da COSBAN, a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação.
A COSBAN é responsável por coordenar a relação entre os dois países.
Entre os temas do encontro, as possibilidades para novos investimentos chineses no Brasil.
A Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação é o principal mecanismo de diálogo regular entre o Brasil e a China. O encontro, que voltou a ser presencial depois de 3 anos, reuniu no Palácio do Itamaraty o vice-presidente Geraldo Alckmin e o vice-primeiro-ministro chinês, acompanhados de ministros e integrantes dos dois governos. A China é, desde 2009, o maior parceiro comercial do Brasil. O comércio bilateral cresceu de 9 bilhões de dólares em 2004 para mais de 150 bilhões de dólares atualmente. O Brasil é o país que recebe mais investimentos chineses na América Latina, com 47% do total na região. E a meta, segundo Geraldo Alckmin, é aumentar ainda mais os investimentos.
Temos um superávit comercial de 28 bilhões de dólares e tem 70 bilhões de dólares de investimento da China no Brasil e muitas oportunidades para poder avançar mais.
A COSBAN foi criada em 2004 para acompanhar e implementar a agenda bilateral em setores estratégicos entre Brasil e China. Para facilitar o trabalho, a COSBAN tem 12 subcomissões temáticas, entre elas política, econômico-comercial, agricultura, ciência, tecnologia e inovação e saúde. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O governo vai apresentar no mês que vem uma nova proposta para estruturar as contas públicas e garantir condições para ter investimentos em obras e conseguir manter serviços públicos de qualidade. É a chamada regra fiscal.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre o tema em um evento em São Paulo.
Haddad ressaltou também a importância da aprovação de uma reforma tributária e de o país aproveitar oportunidades de negócios ligados à energia renovável que já é produzida no país.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, também participou do evento.
Diante de uma plateia de convidados ligados ao mercado financeiro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Brasil vive o que ele chamou de janela de oportunidades. Segundo o ministro, o país tem boas condições econômicas para atrair investimentos e se tornou desejável pelos empresários de todo o mundo por ter matriz energética limpa.
Eu ouvi empresas dizendo o seguinte: nós estamos pensando em investir no Brasil por uma razão. Nós queremos garantir que o nosso produto seja produzido necessariamente com energia limpa. E o Brasil é um lugar onde nós vamos expandir as nossas atividades sem esse problema. Por quê? Vocês têm hidrogênio, vocês têm eólica, vocês têm solar, vocês têm hidrelétrica, vocês têm tudo, vocês têm biomassa, vocês têm tudo o que o mundo moderno precisa para fazer uma transição adequada. Eu destaquei a minha equipe no Ministério da Fazenda para dar suporte aos ministérios envolvidos com o meio ambiente e industrialização.
O ministro também garantiu que vai apresentar em março um novo marco fiscal para o país. A nova regra deve deixar mais claro como o governo federal pretende manter o equilíbrio de suas contas e o que será feito para reduzir o déficit no orçamento. Fernando Haddad falou ainda sobre a importância de que o país aprove uma reforma tributária para que tanto empresários quanto o próprio governo tenham segurança sobre o que será arrecadado em impostos. De acordo com o ministro da Fazenda, atualmente esse setor é muito confuso e gera discussões judiciais que geram custos inesperados.
A reforma tributária é muito importante, não pelos efeitos imediatos que ela vai gerar. Ela é muito importante para dissipar os riscos fiscais jurídicos que nós estamos vivendo no Brasil.
Quem também participou do evento foi o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Ele explicou que o governo vem trabalhando para descapitalizar organizações criminosas, como as empresas que vendem ouro ilegal de regiões como terras indígenas. Segundo o ministro, vinha faltando regulação correta sobre esses crimes e fiscalização. A partir de agora, de acordo com Flávio Dino, o governo aumentará a presença, especialmente na Amazônia.
Nós vamos fortalecer muito a presença presença estatal na Amazônia, agora com investimentos do Fundo Amazônia, para que essa presença seja mais larga, mais forte, e com isso a autoridade da lei se faça sentir com mais imediatidade.
O ministro da Justiça declarou ainda que tem como meta estabilizar a população carcerária do país esse ano. Segundo ele, atualmente, o Brasil tem 800 mil presos e essa população dobra a cada 10 anos. Segundo o ministro, o governo pretende apostar em penas alternativas à prisão para os crimes de menor potencial ofensivo, para manter presas as pessoas que atentam contra a vida ou ofereçam grave ameaça. Reportagem Luciana Vasconcelos.
Combate ao desmatamento ilegal, operações de comando e controle, de ordenamento territorial e produção sustentável.
Ações que vão receber apoio do Fundo Amazônia, que realizou hoje reunião de reinstalação do Comitê Orientador.
É o primeiro encontro do comitê desde 2018.
14 projetos que estavam qualificados para receber verbas do Fundo da Amazônia podem ser retomados este ano. A decisão foi anunciada durante a reunião do Comitê Orientador do Fundo nesta quarta-feira no Rio de Janeiro. Segundo o presidente do BNDES, banco gestor do Fundo Amazônia, Aloysio Mercadante, os recursos serão aplicados em um primeiro momento para assistir povos indígenas em situação de crise social e sanitária e em seguida para ações de comando e controle e estudos de ordenamento territorial.
Prioridade, operações de comando e controle, proteção emergencial dos povos indígenas e alimentação, saúde, educação, em todas as políticas para proteger a vida e reverter esse quadro e, ao mesmo tempo, estudos para retomarmos e avançarmos no ordenamento territorial.
O comitê foi reativado pelo presidente Lula este ano. Já recebeu 3,3 bilhões de reais em doações. Noruega e Alemanha estão entre os países doadores e, segundo a ministra do Meio Ambiente e de Mudança do Clima, Marina Silva, outros também podem colaborar.
Os recursos são mais de 3 bilhões. Está sendo feito um esforço também de captação. Nós já temos a Alemanha, que aportou mais 200 milhões, uma sinalização da França, uma sinalização da Espanha. Nós já temos a Noruega, que já havia aportado ali US$1 bilhão para o fundo, logo ali no início. Nós tivemos uma decisão do governo americano de também fazer aporte de recursos e, recentemente, com a União Europeia, também uma sinalização.
Também presente na reunião, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, destacou a importância do protagonismo dos indígenas na defesa do meio ambiente.
É o momento, sim, da gente fortalecer os direitos dos povos indígenas, fortalecer essa participação indígena à gestão desses territórios, considerando que nós, povos indígenas, somos 5% da população mundial e nós protegemos 82% da biodiversidade viva no mundo.
O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar também atua na Amazônia, como disse o ministro Paulo Teixeira.
Qual é o nosso papel? É, de um lado, ajudar os agricultores a ter uma exploração sustentável da floresta de pé e, de outro lado, ajudar no reflorestamento, ajudar na construção de uma economia de restauração, de uma agricultura restaurativa.
E nos próximos dias deve ser anunciado o projeto Amazônia Mais Segura. O objetivo é combater o garimpo ilegal e a presença de organizações criminosas nas florestas amazônicas. A informação foi do secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, que participou de entrevista após instalação do comitê. Reportagem Gabriela Noronha.
Quase 80% das crianças Yanomami atendidas pela CASAI, a Casa de Apoio à Saúde Indígena em Roraima, ganharam peso.
As crianças entre 6 meses e 5 anos evoluíram de quadros graves de desnutrição para moderados e continuam sendo monitoradas pelas equipes do Ministério da Saúde.
15 crianças Yanomami diagnosticadas com desnutrição grave e que estão sendo acompanhadas pela CASAI, a Casa de Apoio à Saúde Indígena de Boa Vista, Roraima, evoluíram no tratamento e já ganharam peso. Isso equivale a 78% do total das 19 crianças, com idade entre 6 meses e 5 anos de idade, que estão sendo acompanhadas pelas equipes de saúde. Segundo o Ministério da Saúde, o resultado é consequência de ações, como a escolha da suplementação com fórmula recomendada pelo próprio Ministério, implementação das diretrizes nacionais do SUS e o acompanhamento permanente dos pacientes dentro das instalações da CASAI. Os próximos passos são a ampliação progressiva do tratamento às crianças na casa de apoio com quadros parecidos e adaptações às que foram atendidas nos polos base, evitando remoções da terra indígena Yanomami para a CASAI. Na missão humanitária aos Yanomami, o Ministério da Saúde já enviou 9 equipes de controle de doenças, totalizando 18 profissionais. Junto com os profissionais, foram destinados medicamentos para tratamento da malária, balanças e testes rápidos. Uma parte dos atendimentos de saúde é realizada na própria terra indígena. Até o último domingo, foram atendidos 1.433 pacientes nos polos de saúde. Outra parte do suporte é prestada na CASAI. Entre os dias 1º e 12 de fevereiro, foram atendidos 361 pacientes. Destes, 133 receberam alta até o dia 9 de fevereiro. Devido aos casos de desnutrição, foram implementados protocolos de resgate nutricional das crianças e destinada uma equipe para a supervisão noturna dos pacientes internados. Eduardo Biagini para a Voz do Brasil.
E o IBGE já concluiu o censo em 95% dos territórios indígenas e quilombolas do país.
Mas no território Yanomami, em Roraima, o levantamento só atingiu a metade da área.
Para concluir os dados da região, o Ministério do Planejamento e Orçamento pediu apoio do Ministério da Defesa.
O trabalho de coleta de dados do censo demográfico deve ser concluído no país no final deste mês, mas apenas 50% das informações dos Yanomami foram coletadas. Por isso, o governo federal decidiu fazer uma força-tarefa de recenseadores na terra indígena. O pedido foi feito pelo Ministério do Planejamento para o Ministério da Defesa. Os militares vão disponibilizar voos para levar os recenseadores até o local. Além disso, também vão fornecer alimentação e alojamento. O ministro da Defesa, José Múcio, explicou que o ministério vai analisar o pedido e determinar quando e quais aeronaves serão usadas pelos recenseadores.
Nós vamos fazer uma agenda, vamos conversar com o presidente do IBGE e nós vamos ver as formas que vamos atender.
A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, destaca a importância de incluir dados completos dos Yanomami no censo.
Se nós não tivermos um banco de dados, nós não temos como ajudá-los, inclusive com políticas públicas ligadas à saúde, à alimentação, políticas ligadas à questão ambiental de recuperação de toda essa área.
A área do território Yanomami, que ainda não foi analisada pelo IBGE, fica em um lugar de difícil acesso, onde só é possível chegar de helicóptero. Cerca de 38 pessoas, incluindo a tripulação da Força Aérea Brasileira, devem participar da operação, que começa em março, com duração de 20 dias. Reportagem Márcia Fernandes.
E as Forças Armadas estão mobilizando 15 aeronaves e cerca de 500 militares no atendimento aos Yanomami, no enfrentamento ao garimpo ilegal em Roraima.
Já foram transportadas 105 toneladas de mantimentos, medicamentos e materiais para o atendimento aos indígenas e realizadas 720 horas de voo.
Ao todo, foram realizados mais de 1.300 atendimentos no Hospital de Campanha da Força Aérea Brasileira.
E entregues mais de 5.200 cestas básicas.
A Força Aérea prorrogou a abertura parcial do espaço aéreo da região norte até o dia 6 de maio.
O objetivo é que as pessoas possam sair de forma espontânea das áreas de garimpo ilegal.
Começam os pagamentos do abono salarial.
Quase 23 milhões de trabalhadores têm direito ao benefício, num total de 22 bilhões de reais.
E você vai ouvir daqui a pouco detalhes sobre quem tem direito ao abono e como realizar o saque.
Alô, Folião! Nesse carnaval, faça parte do bloco do Disque 100. Viu assédio ou discriminação de gênero, trabalho infantil, violência contra idosos ou algum caso de violência de direitos humanos? Disque 100 e denuncie. O carnaval é para celebrar, não para agredir. Entre para o bloco do Disque 100 e caia na folia com dignidade. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Governo Federal.
A missão missão humanitária brasileira enviada à Turquia continua no trabalho de busca e salvamento de sobreviventes do terremoto que atingiu o país e a Síria no último dia 6 de fevereiro.
A equipe coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores deve permanecer na Turquia por mais 10 dias.
Ao todo, são 42 pessoas, incluindo bombeiros e médicos dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo.
Foram enviadas 6 toneladas de equipamentos e 4 cães farejadores para ajudar na localização das vítimas.
Também foram enviados 3 kits calamidade, que contêm medicamentos e itens emergenciais, com capacidade para atender até 1.500 pessoas pelo período de um mês.
Atenção especial na gravidez, parto humanizado e acompanhamento do bebê nos primeiros anos de vida.
O programa Rede Cegonha está sendo retomado e revitalizado pelo Ministério da Saúde.
A dona de casa de Brasília, Flávia dos Santos Leles, sempre quis parto marcado pela tranquilidade e serenidade. Desejo atendido no parto das 3 filhas. Emanuele, a última, nasceu este mês num parto humanizado.
Eu sempre gostei de ter parto normal, né? O rapaz que fez meu parto, ele foi, nossa, na paciência.
A Rede Cegonha, criada em 2011 para fortalecer o protagonismo da mulher durante a gravidez, está sendo retomada pelo Ministério da Saúde. São ações humanizadas que acompanham a gravidez, parto e até os primeiros anos de vida do bebê. Tudo de graça pelo Sistema Único de Saúde. E a Casa do Parto, em São Sebastião, no Distrito Federal, onde nasceu Emanuele, é uma síntese dessa filosofia, como explica a coordenadora da Rede Cegonha, da região, Gabriele Medeiros.
A gente está ali para estar auxiliando no que for possível. Então, a Rede Cegonha, ela traz forte esse quesito, essa retomada da humanização.
A casa já realizou mais de 5 mil partos normais de baixo risco, tudo de forma acolhedora e humanizada, como garante a gerente da casa, a obstetra Clarice Maciel.
A gente procura fazer uma assistência ao trabalho de parto e ao parto da forma mais respeitosa possível. A gente respeita as vontades e os desejos da mulher e respeita a fisiologia do corpo dela.
E a gestante em situação vulnerável, que mora em lugares distantes, não foi esquecida. O Ministério da Saúde quer ampliar o sistema do SUS, que oferece transporte até a unidade hospitalar. Como explica Marcos Pedrosa, diretor do Departamento de Gestão e Cuidado Integral do Ministério da Saúde.
É uma estratégia importante que vai ser fortalecida e reforçada nesse período agora no Ministério da Saúde, que a gente possa, junto com estados e municípios, fazer avançar, seja no padrão de qualidade requerida para essas habilitações.
A ideia do Ministério da Saúde é fortalecer também a política de assistência psicológica em casos de perda do bebê. Reportagem Cleide Lopes.
Começou hoje o pagamento do abono salarial.
O benefício de até um salário mínimo é pago aos trabalhadores inscritos no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos.
Também é necessário ter trabalhado por pelo menos 30 dias em 2021, com carteira assinada e com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos.
Quase 23 milhões de trabalhadores têm direito ao abono, somando 22 bilhões de reais.
Os pagamentos serão divididos em 6 lotes, com base no mês de nascimento, no caso do PIS, e no número final de inscrição, no caso do PASEP.
Informações sobre os trabalhadores que têm direito, valor e data de saque podem ser consultadas no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou no portal gov.br.
O México ampliou a abertura do mercado para a carne suína brasileira.
Agora o Brasil pode exportar o produto in natura sem a necessidade de passar por processamento térmico antes de ser vendido aos consumidores.
De acordo com os dados da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, o México foi o segundo principal importador de carne suína in natura no mundo em 2021, com mais de 900 mil toneladas, atrás somente da China.
Notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realiza nesta quinta-feira, dia 16, o painel de referência sobre melhoria da gestão da carteira de obras paralisadas. O evento vai reunir gestores federais e outros interessados para discutir e validar as principais conclusões da auditoria que aborda o tema. Os participantes vão poder opinar sobre as conclusões da fiscalização e sobre a qualidade das evidências coletadas. Eles também vão debater se as análises foram feitas de forma adequada e se as propostas de encaminhamento são pertinentes. A auditoria do TCU está em fase de conclusão da segunda etapa. O evento será transmitido ao vivo e você pode acompanhar pelo canal do TCU no YouTube. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina a remessa de pedido de inquérito contra Bolsonaro à Justiça Eleitoral.
STJ mantém pena de José Dirceu por corrupção passiva.
Acordo garante recursos para reformas em residências danificadas pelo desastre em Mariana.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
STF não é mais competente para analisar pedido de inquérito contra Bolsonaro.
O ministro Luiz Fux determinou a remessa do caso à Justiça Eleitoral do Distrito Federal. Costa.
O caso analisado pelo ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal trata da petição 10.737, em que a Polícia Federal pede a avaliação sobre a possibilidade de abertura de inquérito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro pelo suposto uso indevido de imagens de crianças e adolescentes em campanha política e em situações que incitaria o uso de armas. Fux explicou que o fim do mandato presidencial afasta a competência originária do STF para julgar o caso.
TSE mantém minuta de decreto de estado de defesa em ação contra Bolsonaro.
A ação investiga a reunião com embaixadores em que Bolsonaro colocou em dúvida a segurança das urnas eletrônicas. Juliana Soares.
Por unanimidade, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral manteve decisão do Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, relator da ação proposta pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista, contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Para o corregedor, a minuta de decreto tem ligação com os fatos investigados no processo. O documento foi apreendido pela Polícia Federal na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro.
Terceira turma do TST decide que trabalhador que limpava vestiário de academia deve receber adicional de insalubridade.
Segundo o colegiado, ficou caracterizada a natureza coletiva da utilização do espaço. Samanta Flor.
O autor da ação trabalhava em uma academia de São Paulo e era responsável por limpar pisos e equipamentos de ginástica com desinfetante, além de cuidar da limpeza do vestiário, lavando-o 3 vezes por semana e recolhendo lixo. No Tribunal Superior do Trabalho, o relator do processo na terceira turma ressaltou que, de acordo com a jurisprudência do TST, a higienização de banheiros e sanitários de uso coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo justificam o pagamento de adicional.
STJ afasta a condenação por lavagem de dinheiro imposta ao ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, no âmbito da Operação Lava Jato.
Mas manteve pena por corrupção passiva, Fátima Uchoa.
Dirceu e o irmão dele, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, são acusados de receberem propina em esquema de corrupção na assinatura de contratos milionários com a Petrobras. Ao dar provimento ao recurso especial da defesa, a quinta turma do STJ apontou que os fundamentos do Tribunal Regional Federal da 4ª Região para condenar os dois por lavagem de capitais eram um mero desdobramento da corrupção passiva na modalidade de recebimento de vantagem ilícita. Assim, foi confirmada a condenação de Dirceu só por corrupção passiva, em 4 anos e 7 meses de reclusão no semiaberto, e para o irmão, em 4 anos e 8 meses. O voto condutor do julgamento foi do ministro João Otávio de Noronha.
Em audiência judicial, Ministério Público Federal e demais instituições de justiça fecham acordo que garante recursos para reformas de imóveis danificados no desastre em Mariana.
O acordo também prevê o custeio de moradias provisórias e o pagamento de aluguel por 180 dias a
isentar do pagamento da indenização. Jeane Alves.
Os imóveis que não foram totalmente destruídos pelo rompimento da barragem do Fundão, no município mineiro de Mariana, em novembro de 2015, apresentaram trincas, rachaduras, fissuras e outros problemas estruturais. Em 2020, a Justiça Federal instaurou um eixo prioritário na ação civil pública sobre o tema. Durante o curso dessa ação, a Fundação Renova e as mineradoras concordaram em encontrar uma solução pacífica que viabilizasse recursos que possibilitassem as reformas e obras de recuperação em 895 imóveis.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado vai analisar MP que reduz benefício fiscal para remessa de recursos ao exterior. Parlamentares de Roraima voltam a pedir apoio a garimpeiros que deixam as terras Yanomami. Fim dos chamados trotes universitários é tema de projeto no Senado. Boa noite. A Câmara aprovou e vem para a análise do Senado a MP que reduz o imposto cobrado sobre remessas de até R$ 20 mil para os brasileiros no exterior. A medida vai beneficiar quem está em viagens de turismo, negócios, serviços ou missão oficial em outros países. A reportagem é de Pedro Pincer.
A medida provisória, a primeira aprovada em 2023 pela Câmara, foi editada no ano passado, ainda no governo Bolsonaro, mas contou com o apoio da base do governo Lula. Até a edição da MP, a alíquota cobrada sobre remessas ao exterior era de 25%. Este percentual caiu para 6% até o final de 2024. A partir daí, vai subir um ponto percentual a cada ano, até atingir 9%. Em 2027. Segundo o relator, deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, a redução do imposto sobre remessas para o exterior beneficia empresas brasileiras de turismo que concorrem com empresas estrangeiras, inclusive as que oferecem serviços pela internet.
É uma medida fundamental para todas as empresas que operam no ramo turístico, as empresas nacionais, para que elas tenham capacidade de sobreviver e competir pós a pandemia da Covid-19 e também no mercado altamente competitivo. Hoje há uma proliferação enorme de sites, a internet rompeu fronteiras e é preciso que nós tenhamos um tratamento tributário competitivo com as empresas nacionais, que elas possam competir internacionalmente.
Já o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, disse que a redução do imposto beneficia os brasileiros no exterior e as empresas nacionais.
Desde 2020, a alíquota que está sendo aplicada é de 25% no imposto de renda retido na fonte. 25%, né? Enquanto a gente tem uma tributação menor nas empresas exteriores, né? E o impacto é mínimo. O impacto fiscal é mínimo e já previsto dentro do nosso orçamento.
Segundo a medida provisória, a estimativa é de renúncia de receitas tributárias no valor de R$ 1,07 bilhão em 2023, R$ 1,52 bilhão em 2024 e R$ 1,68 bilhão em 2025.
O Congresso Nacional celebrou nesta quarta-feira, em sessão solene, os 130 anos do Tribunal de Contas da União. Autoridades destacaram o papel do TCU para a transparência na atuação da administração pública. Repórter Yara Farias Borges.
Uma sessão solene do Congresso Nacional celebrou os 130 anos de atividade do Tribunal de Contas da União. Ao destacar que o TCU atua pela transparência e eficiência dos serviços públicos, o presidente da Corte, ministro Bruno Dantas, relatou que a atuação do Tribunal no ano passado gerou uma economia para o governo federal de R$ 56 bilhões. Ele ainda ressaltou a parceria com o Legislativo.
Continuaremos a trabalhar incansavelmente para cumprir nossa missão de proteger o patrimônio público e assegurar a transparência na administração. Que possamos continuar trabalhando juntos, o Tribunal e o Congresso Nacional.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, elogiou a atuação preventiva do TCU, que minimizou os danos causados pela pandemia de Covid-19. Já o senador veneziano Vital do Rego, que pediu a homenagem, agradeceu à Corte de Contas pela parceria com o Legislativo.
Temos, e falo isso em nome do Congresso Nacional e da sociedade brasileira, plena convicção que continuaremos a contar com a sua dedicação e o seu compromisso para o aprimoramento da gestão pública, a proteção do nosso erário, o fortalecimento da nossa democracia e o desenvolvimento nacional.
Também participaram da sessão solene o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e a procuradora-geral do Ministério Público junto ao TCU, Cristina Machado, entre outros.
Um projeto de lei apresentado no Senado quer proibir os chamados trotes nas universidades, caso a recepção aos novos estudantes envolva qualquer ação violenta ou constrangedora. A justificativa para a proibição é a falta de sentido em comemorar a vitória dos estudantes com humilhação ou coação. Detalhes com Carol Teixeira.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, é o autor do projeto que deseja proibir os famosos trotes de universidades. Essas recepções são eventos realizados por alunos para receber os novos estudantes, os chamados calouros. O projeto veta a realização das atividades de recepção de novos estudantes em instituições de educação superior que envolvam coação, agressão, humilhação ou qualquer outra forma de constrangimento que atente contra a integridade física, moral ou psicológica dos alunos. E será de responsabilidade da instituição de ensino coibir, punir e instaurar processo disciplinar contra os que descumpram as regras. Caso a instituição de ensino se mostre negligente ou omissa, será punida administrativamente, na forma do regulamento, sem prejuízo de eventuais sanções penais e civis aplicáveis aos seus dirigentes por cumplicidade. Para o parlamentar, os trotes universitários incentivam comportamentos discriminatórios e não faz sentido comemorar a conquista de entrar no ensino superior com vexames e humilhação.
A essência, a defesa dos direitos humanos e de valores civilizatórios. Estamos em pleno século XXI. A meu ver, não existe nenhum sentido em tolerar as recepções que colocam em risco a integridade física, moral ou psicológica de quem consegue ingressar no ensino superior. É como celebrar uma vitória, uma conquista com punição. Os novos universitários devem ser recebidos com festa.
A proposta também delega para as instituições de ensino o dever de adotar medidas preventivas para coibir o trote estudantil em suas dependências. O projeto segue para análise nas comissões do Senado.
Senadores de Roraima, que integram a Comissão Temporária Externa dos Yanomamis, voltaram a pedir ajuda para os garimpeiros. O governo vai analisar o cadastramento desses trabalhadores em programas sociais e o uso de aviões da FAB para retirá-los. Repórter Érica Christian.
Por aclamação, o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, foi eleito presidente da Comissão Temporária Externa, que acompanha a situação dos povos Yanomamis. Já a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, será a vice-presidente. Ao destacar o empenho em favor de comunidades indígenas na região, a bancada de Roraima voltou a cobrar do governo federal ajuda logística para a retirada dos garimpeiros, com a oferta de voos da Força Aérea Brasileira, além de barcos. Chico Rodrigues ressaltou ainda a cobrança dos parlamentares do Estado para a inscrição dos garimpeiros em programas sociais, já que ao saírem das áreas de exploração ilegal, eles ficarão sem renda.
Eu sugeri ao ministro Wellington para que os garimpeiros sejam cadastrados, né, ao chegarem em Boa Vista, e aqueles que efetivamente sejam garimpeiros garimpeiros e que estão sendo desintrusados, ou seja, que estão saindo da área dos Yanomamis, né, ao chegarem em Boa Vista, não vão ter outra alternativa, eles sejam incluídos nos programas sociais. Afinal de contas, os programas sociais do governo é para acomodar os desamparados.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que também integra a comissão, afirmou que as demandas relacionadas aos garimpeiros serão analisadas pelo governo, mas ressaltou que a prioridade é a ajuda aos povos Yanomamis.
Nós vamos conversar com o próprio governo. E eu acredito que o papel da comissão é de tentar enfrentar esse problema olhando os diversos ângulos, mas nós não podemos esquecer que a questão principal é o fato de que nós tivemos uma etnia, uma comunidade onde houve, sem dúvida, um processo de absoluta, total e completa omissão, levando à morte de mais de 500 crianças, levando à desnutrição.
Já o senador Dr. Irã, do PP de Roraima, será o relator da comissão. Os integrantes vão definir um plano de trabalho que poderá incluir uma nova visita às áreas dos Yanomamis e de garimpo ilegal. Eles já fizeram um sobrevoo, mas não puderam pousar devido ao mau tempo.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário reduz imposto sobre remessas de até 20 mil reais para brasileiros no exterior.
Projeto da bancada do PSOL acaba com mandatos da diretoria do Banco Central.
Deputados de oposição defendem manutenção da autonomia do Bacen.
Boa noite. A Câmara está discutindo o aumento das taxas de juros e autonomia do Banco Central. A repórter Silvia Munhato acompanhou o debate sobre o tema.
Na esteira das discussões sobre o nível da taxa de juros básica calibrado pelo Banco Central, a bancada do PSOL apresentou um projeto de lei complementar para desfazer a autonomia do órgão, estabelecida pela Lei Complementar 179, de 2021. Na prática, o projeto acaba com os mandatos de 4 anos da diretoria. Hoje, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, indicado pelo governo anterior, tem mandato até o final de 2024. A ideia é a de que o órgão tem que ser independente para poder perseguir a meta de inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional sem influências políticas. Isso porque um dos principais instrumentos para baixar a inflação é o aumento da taxa de juros. Desde setembro do ano passado, a taxa é de 13,75% ao ano, uma das maiores do mundo. Juros altos acabam reduzindo o crescimento econômico porque travam o crédito para as empresas. No projeto do PSOL, a missão do BC seria a meta de inflação, mas também o pleno emprego. A discussão sobre a autonomia voltou depois que o presidente Lula começou a criticar a manutenção da taxa básica em 13,75% ao ano. Logo, economistas como Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, afirmaram que a taxa é alta mesmo, mas que só pode baixar quando existirem sinais mais claros de que as contas públicas ficarão equilibradas. Outros economistas, como André Lara Rezende, ex-presidente do BNDES, passaram a argumentar, porém, que o endividamento do país não está alto e que a inflação atual decorre de questões ligadas à oferta de produtos, por causa da pandemia e da guerra na Ucrânia. Ou seja, não seria um movimento de crescimento da demanda. Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, que falou sobre o assunto no programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, a política econômica tem que olhar a questão social também.
Na verdade, um ente público, como o Banco Central do Brasil, tem que estar a serviço do interesse público, e não como é hoje. Basta olhar a composição da sua diretoria, o histórico de trabalhos dos seus diretores, a começar pelo atual presidente, no mercado financeiro e na política partidária. É bom lembrar que o Roberto Campos Neto foi um atuante membro da campanha de Jair Bolsonaro.
Também entrevistado pelo painel eletrônico, o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, que relatou a lei atual de autonomia do Banco Central, acredita que a regra traz mais segurança aos agentes econômicos.
Sobretudo para que a gente possa fazer um debate independente do governo de plantão. Se é um governo de centro, de esquerda, de direita, na hora que a gente tem um banco independente, automaticamente a gente vai ter segurança institucional para a gente poder equilibrar, controlar as nossas contas públicas, as nossas metas de inflação e a gente ter previsibilidade, que isso é fundamental para a economia.
Silvio Costa Filho reconhece o efeito fiscal negativo da taxa de juros, afirmando que cada ponto percentual da taxa aumenta a despesa do governo com juros em 50 bilhões de reais, quase o mesmo valor necessário para pagar o extra de R$200 do Bolsa Família. Mas ele explica que o movimento de queda tem que observar aspectos técnicos. O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, apresentou requerimento para que o presidente do Banco Central venha à Câmara explicar a política monetária, além de um erro de cálculo do fluxo cambial de 14,5 bilhões de reais, divulgado em janeiro pela autarquia. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Deputados de diferentes partidos se revezaram na tribuna da Câmara para defender a autonomia do Banco Central e a gestão de Roberto Campos Neto à frente da autarquia.
Evair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo, reforça seu apoio incondicional a Roberto Campos Neto e toda a sua equipe. Segundo o deputado, não é à toa que o economista já foi eleito o melhor presidente de Banco Central do mundo por uma revista britânica especializada em finanças.
Evair Vieira de Melo pede que o presidente Lula pare de atacar a autonomia do Banco Central, já que a prerrogativa foi concedida pelo Congresso Nacional. O congressista observa que, se quiser mudar o cenário atual, Lula deve enviar um novo projeto de lei para análise do parlamento.
Delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, exalta a autonomia do Banco Central, que, segundo ele, é exemplo para o mundo. O deputado afirma que, graças às políticas adotadas por Roberto Campos Neto, o Brasil conseguiu controlar a inflação e hoje possui estabilidade econômica.
Delegado Ramagem também questiona o que o presidente Lula tem a esconder, decretando o sigilo das imagens de vandalismo dentro do Palácio do Planalto em 8 de janeiro. O parlamentar salienta que é de interesse público distinguir quem de fato destruiu o patrimônio público e quem estava se manifestando pacificamente.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, também condena as críticas do presidente Lula ao Banco Central. A parlamentar argumenta que o Congresso Nacional aprovou a autonomia justamente para blindar o Bacen de interferências políticas e evitar o descontrole inflacionário no país.
Adriana Ventura atribui os juros altos à irresponsabilidade do atual governo, que mesmo antes de assumir, conseguiu aprovar uma proposta que permitiu o aumento do teto de gastos no orçamento de 2023 em 150 bilhões de reais. Ela reitera que os juros estão altos para que a inflação não decole e o Brasil não se transforme numa Argentina.
Ricardo Salles, do PL de São Paulo, avalia que para reduzir a taxa básica de juros é preciso primeiro respeitar a autonomia do Banco Central. Na visão do parlamentar, o governo Lula ataca a prerrogativa da autarquia como desculpa para um eventual fracasso econômico.
No entendimento de Ricardo Salles, outra condição essencial para a redução da taxa de juros é o exemplo dos países ricos, onde há respeito à propriedade privada, um Estado reduzido e uma máquina pública eficiente. Para ele, a demagogia defendida por alguns não vai gerar resultados positivos.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, afirma que as críticas feitas pelo presidente Lula à política de juros do Banco Central representam um ataque às instituições. Nas palavras do deputado, questionar a autonomia do Bacen configura um ato de terrorismo econômico, porque desestabiliza a economia nacional.
José Medeiros também reclama das mudanças feitas pelo presidente Lula na Polícia Federal. Ele lembra que quando o ex-presidente Bolsonaro tentou trocar um diretor da corporação, foi dito que não podia. Para o deputado, cabe ao parlamento se posicionar para defender o país dos desmandos do novo governo.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, rebate declarações de membros do governo federal contra a autonomia do Banco Central. Segundo ele, os bancos centrais do mundo não são instituições de política social, e sim de equilíbrio monetário, o que exige independência em relação aos governos.
Luiz Felipe, de Orleans e Bragança, acrescenta que subordinar o Banco Central ao governo para fazer política social é uma grande aberração contra uma instituição criada para equilibrar a economia e assim garantir benefícios sociais no futuro.
Já Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, conclama os deputados a aderirem a uma frente parlamentar contra os juros abusivos e a fazerem um movimento nacional para que o país retome sua capacidade de investimento, de geração de emprego e renda.
Segundo Rogério Correia, não há como justificar a cobrança da mais alta taxa de juros do mundo no Brasil. O deputado cita o exemplo dos Estados Unidos, Japão, Suíça e outros países que, segundo ele, mantêm a taxa de juros abaixo da inflação para garantir o desenvolvimento econômico.
Alexandre Lindemeyer, do PT Gaúcho, defende que Roberto Campos Neto venha à Câmara prestar esclarecimentos sobre a política de juros. O deputado questiona se o Brasil está no caminho certo e se Campos Neto merecia mesmo o título de melhor presidente de Banco Central do mundo.
Alexandre Lindemeyer acrescenta que para comandar uma instituição autônoma como o Banco Central, o presidente deve ser isento. Mas o parlamentar afirma que Campos Neto mostrou ter lado fazendo campanha para o ex-presidente Bolsonaro.
Presidência.
O presidente da Câmara reafirmou que a prioridade no momento é a reforma tributária e não a revisão de reformas já aprovadas pelo Congresso, inclusive a autonomia do Banco Central. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou o evento em que Lira falou com o mercado financeiro.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que não há nenhum sentimento entre os parlamentares de rever votações de reformas já aprovadas no Congresso Nacional. Segundo ele, a legislação pode até ser aprimorada, mas não há como mudar radicalmente o que já foi aprovado há 2, 3 ou 4 anos pelos parlamentares, como a reforma trabalhista ou a autonomia do Banco Central, por exemplo. Lira participou de evento promovido pelo banco BTG Pactual nesta quarta-feira. O presidente destacou que a pauta prioritária neste momento é a reforma tributária e vê o governo, sobretudo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com foco na aprovação da proposta. Para Lira, qualquer avanço que ajude a desburocratizar e simplificar a cobrança de impostos do país é significativo. Ele defendeu a votação de uma reforma tributária possível.
O ministro da Economia está focado em fazer acontecer. O governo eleito está focado em fazer acontecer. O Congresso Nacional já tentou votar isso. Nós votamos o PL do Imposto de Renda, dos dividendos. Está lá no Senado há mais de um ano parado. Dificuldade vai haver. É um tema que pulsa e que nós vamos tentar fazer uma reforma tributária possível nesse momento.
Lira defendeu que o texto que vai definir o novo marco fiscal do governo seja um texto médio que atenda a responsabilidade fiscal e os compromissos com a justiça social. Segundo ele, essa nova âncora, que vai substituir o atual teto de gastos, deve ser um texto moderado. Lira diz que acredita que tanto o Ministério do Planejamento quanto o da Fazenda vão apresentar um texto equilibrado. Nesta quarta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a proposta de um novo arcabouço fiscal será apresentada em março ao Congresso Nacional.
Para que o Ministério da Economia e o Planejamento possam fornecer ao Congresso Nacional um texto médio, equilibrado, que trate de responsabilidade fiscal, sem esquecer a justiça social, um texto moderado. Esse terá aprovação.
Lira voltou a criticar a judicialização de propostas aprovadas por ampla maioria pelo Congresso e barradas por um quórum não qualificado pelo Supremo Tribunal Federal ou por decisões liminares monocráticas. Para ele, essas decisões têm impacto direto na segurança jurídica do país e atrapalham o investimento privado. Arthur Lira explicou que quando decisões que atingem o investidor, as empresas, a vida financeira do país, o questionamento de votações no Legislativo, por maioria simples de 6-5 no plenário do Supremo, fragiliza e prejudica a segurança jurídica no país. Ele defendeu que certas decisões na Suprema Corte sejam por quórum qualificado de 3/5 do Tribunal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Política.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, acusa a base governista de ignorar fatos passados que comprometem a imagem do PT. Segundo ele, durante a CPI do BNDES, que investigou possíveis crimes na instituição entre 2003 e 2016, O ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, declarou que cerca de R$1 trilhão haviam sido desviados.
De acordo com o coronel Crisóstomo, os governos anteriores de Lula e Dilma foram responsáveis por arruinar as contas do BNDES, prejudicando toda a economia nacional. O parlamentar ainda garante que os governistas espalham notícias falsas indiscriminadamente.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, afirma que as manifestações da direita sempre foram ordeiras e pacíficas e as da esquerda, violentas e destrutivas. Segundo ele, é desleal a tentativa de classificar cidadãos de direita como terroristas, uma vez que os protestos, muitas vezes, foram motivados pelo desejo de impedir a depredação de prédios públicos e privados por pessoas vestidas de vermelho.
Para Gustavo Gayer, uma das provas de que a direita sempre esteve empenhada em defender o patrimônio público é que são os partidos de oposição e não os da base governista os principais apoiadores de uma CPI para investigar os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro.
Já Tadeu Venere, do PT do Paraná, afirma que os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro representam a barbárie e a ignorância da extrema-direita. Na visão do congressista, a sobrevivência da democracia está ligada à luta contra os indivíduos que não aceitam o contraditório e o debate de ideias, apelando para a violência.
Tadeu Venere também critica o apoio que parte do Exército deu aos acampamentos que deram origem às invasões do dia 8 de janeiro. O deputado lembra que manifestantes ficaram acampados em frente a quartéis por mais de 30 dias.
Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, chama de golpista a portaria publicada pelo Ministério da Justiça, exigindo que armas de uso permitido ou restrito sejam registradas na Polícia Federal em até 60 dias. Segundo ele, a medida visa criminalizar o direito à legítima defesa de quem já tem suas armas cadastradas de acordo com a lei.
Delegado Paulo Bilinski argumenta que já existe uma outra portaria conjunta da Polícia Federal e do Exército que cede as informações dos sistemas de cadastramento das duas instituições, o SINARME e o SIGMA, respectivamente.
Homenagem.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, destaca que, se fosse vivo, Dom Hélder Câmara, arcebispo emérito de Olinda e Recife, completaria 114 anos esse mês. Segundo o deputado, o religioso tinha como propósito de vida a defesa dos direitos humanos, da justiça e da paz.
Luiz Couto lembra que o bispo era conhecido mundialmente como Dom Hélder da Paz e era defensor de uma igreja transformadora, que cuida dos pobres e oprimidos. Ele lembra que o religioso também cobrava providências dos políticos, dizendo que a missão deles era servir e não serem servidos.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou a redução do imposto cobrado sobre remessas de até R$20 mil para brasileiros no exterior. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que reduz o imposto cobrado sobre remessas de até R$20 mil para brasileiros no exterior. A medida vai beneficiar quem está em viagens de turismo, negócios, serviço ou missão oficial em outros países. A medida provisória, a primeira aprovada em 2023, foi editada no ano passado, ainda no governo Bolsonaro, mas contou com o apoio da base do governo Lula. Até a edição da MP, a alíquota cobrada sobre remessas ao exterior era de 25%. Esse percentual caiu para 6% até o final de 2024. A partir daí, vai subir um ponto percentual a cada ano, até atingir 9% em 2027. O relator da medida provisória, deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, rejeitou todas as emendas apresentadas e defendeu a aprovação do texto original. Segundo ele, a redução do imposto sobre remessas para o exterior beneficia empresas brasileiras de turismo, que concorrem com empresas estrangeiras, inclusive as que oferecem serviços pela internet.
É uma medida fundamental para todas as empresas que operam no ramo turístico, as empresas nacionais, para que elas tenham capacidade de sobreviver e competir pós a pandemia da Covid-19 e também no mercado altamente competitivo. Hoje há uma proliferação enorme de sites, a internet rompeu fronteiras e é preciso que nós tenhamos um tratamento tributário competitivo com as empresas nacionais, que elas possam competir internacionalmente.
A medida provisória foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários, com apoio do governo e da oposição. O deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, disse que a redução do imposto beneficia os brasileiros no exterior e as empresas nacionais.
Desde 2020, a alíquota que está sendo aplicada é de 25% no imposto de renda retido na fonte. 25%, enquanto a gente tem uma tributação menor nas empresas exteriores, né? E o impacto é mínimo. O impacto fiscal é mínimo e já previsto dentro do nosso orçamento.
A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, classificou a MP como fundamental para o setor de turismo, o mais afetado pelas consequências da pandemia de Covid-19.
Nós somos favoráveis a essa medida provisória porque nós estamos falando de um setor que tem relevância no PIB e estamos falando de um setor que foi extremamente penalizado nos últimos anos.
A medida provisória que reduz o imposto cobrado sobre remessas de até R$20 mil para brasileiros no exterior seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Paulo Triolo. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.